O designer gráfico Lucas Henrique, de Franca, interior de São Paulo, foi diretamente prejudicado pela crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19. Ele precisou aderir ao home office, o trabalho em casa, e está entre as pessoas que receberam o auxílio emergencial do governo federal.
Sim, eu estou recebendo o auxílio, tá? De um modo geral. Ele ajuda em partes, né, com base no faturamento que a gente tinha antes de tudo começar, é um valor bem simbólico, mas de um modo geral, nesse momento, eu acho bem válido essa atitude, eu acho que ele ajuda sim, pelo menos falando de mim, ele me ajuda sim.
O auxílio emergencial é uma ação do governo para atender pessoas que ficaram em situação financeira difícil por causa do novo coronavírus. Os pagamentos dependem da condição de cada contribuinte. Podem chegar até 9 parcelas mensais até o final do ano, 5 de R$ 600 e 4 de R$ 300. A economista Lídia Arantes, do Rio de Janeiro, destaca o papel que o Estado deve ter em momentos como este, de crise nacional.
Eu posso também dizer, né, que foi uma medida importante e válida, né, neste momento. O montante, sem dúvida, é expressivo, né, para poder contribuir, né, no combate aí do vírus, pela garantia de sobrevivência da população mais vulnerável, né? E também no impacto, né? Primeiro a garantia de sobrevivência, que também, sobretudo, é o mais importante, mas aliviar também, né, na questão na economia propriamente dita, a crise, né? Que poderia ter sido maior, né? Mais agravante, se não fosse esse montante.
A crise econômica causada pelo vírus tem chance de ser a maior já enfrentada pelo país, abalando microempresários e interferindo de forma negativa em suas finanças. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os pequenos negócios são responsáveis por 27% do PIB brasileiro, que é o conjunto de riquezas produzidas por uma nação. De acordo com a SAMMAP, líder no Brasil em pagamentos por dispositivos móveis, como maquininhas de cartão, 27% dessas empresas fecharam as portas devido à pandemia. Nas cidades que adotaram o lockdown, o número chega a 30%. Otacir é dentista, proprietário do próprio consultório em Franca. Ele conta que a pandemia trouxe aumento dos preços de objetos, como luvas e máscaras, e que não acredita em uma rápida recuperação econômica.
Esses itens, luvas e máscaras, que fazem parte dos equipamentos de proteção individual, né, tiveram realmente um aumento exorbitante. Alguns desses itens chegaram a ter mais de 300% de aumento. Então, com certeza, isso atingiu sim de forma significativa o orçamento da minha empresa. Bom, recuperar prejuízo de forma rápida não é uma coisa simples, né? Principalmente pensando no prejuízo financeiro, né? Diante de uma pandemia como essa que a gente vem enfrentando, que atingiu todo o mundo, né? Muitas pessoas perderam muito. A gente sabe que muitas pessoas também levaram vantagem nessa situação, mas eu não acho que será uma recuperação rápida, não.
A economista Lídia afirma que a recuperação vai depender de vários fatores políticos. Para que seja possível fazer uma análise mais segura, será necessário avaliar que medidas serão tomadas pelo governo.
A gente já vinha num cenário antes do Covid de estagnação, digamos assim, né? O PIB em 2019 apresentou um crescimento de 1%, né, aproximadamente. E a projeção agora para 2020 da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é de retração de 5% aproximadamente. E a gente está num cenário de total de desempregados de 3 milhões, né? Uma taxa de desemprego de 3,7%. Então, eu acho que é necessário se atentar para esses dados para a gente entender quão profundo, né? Isso são alguns dados mais gerais, mas quão profundos são esses efeitos e quais estão sendo as políticas implementadas para mitigar. Quanto mais tiver implementação de política anticíclica e reordenamento do papel do Estado e mudança no cenário político, no sentido de gasto, no sentido de fomento de consumo, renda, mais a possibilidade de uma rápida recomposição. Mas aí isso esbarra em questões políticas, digamos assim.
Com orientação do professor Igor Savenhago, Isabela Diógenes para o portal Agenda 7.